Nós vemos que os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. E os apóstolos desceram até Samaria. E se a gente se adiantar, a gente no versículo 31, por exemplo, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Nós vemos que em Damasco havia discípulos também. Havia uma igreja em Damasco, não fala da igreja. Então, quando o Evangelho foi pregado, depois nós vemos os Gálatas, de todas as igrejas da Galácia, os Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses. Nós vemos que as igrejas, elas não estavam sujeitas mais a Jerusalém. Jerusalém tinha perdido tudo que era. Jerusalém não era centro de mais nada. Jerusalém não era centro de mais nada. Os discípulos só ficaram ali em Jerusalém, não sei por quanto tempo, né? Até destruição do templo, não sei mais quanto tempo eles duraram. Mas nós vemos que a autoridade apostólica, não estou falando da autoridade apostólica, eu estou falando que o centro antes era Jerusalém. E ali eram tomadas todas as decisões segundo a lei. O Senhor Jesus fala para a mulher samaritana: ó, é lá em Jerusalém. Mas ele fala: vem o dia que nem em Jerusalém, nem em Monte Gerizim adorarão ao Pai. Quer dizer, Jerusalém tinha perdido todo o poder. Agora o poder estava na mão de quem? Estava na mão das igrejas. Das igrejas locais, independentes de Jerusalém. Não havia mais dependência de Jerusalém. Não havia uma igreja matriz em Jerusalém e as filiais, né? E as filiais espalhadas aí por toda a Galiléia, Samaria, Judéia. Não, não tinha mais. Existia a igreja de Jerusalém, a igreja que estava nas cidades da Galiléia. Cada uma tinha a sua autoridade. Nós cantamos: teu povo aqui unido a ti. A união agora era diretamente com Cristo. Nós somos membros do seu corpo. A única diferença que existia era geográfica. É impossível parte do meu corpo, eu ter um corpo matriz e um corpo filial. Impossível. Eu só tenho um corpo, e onde E eu estiver, minha mão vai junto comigo, meu pé vai junto comigo, né? Mas essas autoridades, então, essa autoridade eram dadas para as igrejas. Não tinha mais nada com Jerusalém. Não confundamos, né? O papado, que nem os católicos confundem o papado, que o centro de toda tomada de decisão é Roma. Não, nós não temos mais centro de tomada de decisão nenhuma. Nós estamos ligados aqui com os irmãos do Brasil, os irmãos do Peru, da Bolívia, da Argentina, dos Estados Unidos, Canadá, da África e Japão, e onde quer que seja. E cada igreja agora tem autoridade. E nós não temos uma igreja, igreja mãe ou igreja matriz. Cada igreja agora faz parte do corpo de Cristo. E Jerusalém não tem mais autoridade nenhuma. Não é? A igreja de Jerusalém tinha autoridade tão quanto tinha a igreja que estava em Filipos. Então nós vemos que as igrejas foram sendo, não é fundadas que eu quero falar, porque não é, foram sendo, os irmãos foram sendo trazidos à reunião, os verdadeiros cristãos naquele tempo. Realmente os cristãos eram definidos já. Então eles eram trazidos ao corpo aqui, como esses lá de Damasco sabiam quem eram, e sabiam quem era Saulo, e sabiam o que ele tinha ido fazer lá. E hoje nós vemos muito essa história de igreja matriz. E a igreja tem muitas filiais em outros países. E a igreja sede, a igreja mãe fica em São Paulo. E as outras, elas se estendem pelo interior, pelo Brasil todo. Isso aí não existe. Existe só uma igreja cuja divisão é geográfica, mais nada. Não existe mais matriz. Não existe nenhuma que manda, né, que dá ordens, que diz o que que vai ler, cada igreja vai fazer, cada igreja vai ler, né? Que decisão que eles vão tomar, não tem um papado aqui, né? Cada igreja tem a sua autoridade, então. Focando em Jerusalém, que Jerusalém havia perdido tudo o que ele tinha, e não era mais nada. Como o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana: agora é, em que nem aqui, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Mas é onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome.
Interessante que o irmão toca nesse assunto de autoridade, apesar de a divisão ser apenas geográfica, elas não são independentes. Isso é um ponto muito importante. O fato de nós aqui em Limeira estarmos reunidos ao nome do Senhor, então a autoridade do Senhor no nosso meio, não quer dizer que nós temos a autoridade em nós, mas é a autoridade do Senhor no nosso meio. E o que nós decidimos deve ser respeitado por outras assembleias. Esse é um ponto crucial, na verdade, porque muitas divisões ocorreram. Me recordo de uma que ocorreu, questão de pelo menos uns 20 anos atrás, em que a questão era assim. Não, desde que a decisão seja correta, nós temos que concordar com ela, nós temos que ceder a essa autoridade. Agora, se for errado, não precisamos obedecer. Por exemplo, alguma coisa que aqui em Limeira nós decidíssemos e fosse uma decisão equivocada, os irmãos de Piracicaba não precisavam obedecer, não precisavam seguir o que nós estávamos falando, porque nós estávamos errados. E não é assim. Mesmo que essa decisão seja tomada erradamente, as outras assembleias não são independentes que possam agir em desacordo com essa assembleia. Então eu falava, então fica uma bagunça, porque eu posso decidir uma coisa errada e os outros têm que aceitar. Não é isso. A autoridade é do Senhor. E se nós decidimos alguma coisa errada, o Senhor vai cuidar de nós e vai trazer de algum modo uma correção. Mas nós não somos independentes. Dizer agora, porque nós somos de Limeira, nós podemos decidir o que quiser aqui, todo mundo tem que falar amém, e se eu sair daqui e for a Piracicaba, eu não preciso seguir o que Limeira falou. Não é assim. Existe dependência um dos outros, porque a autoridade não é da Assembleia como Assembleia, mas a autoridade do Senhor nessa Assembleia. E a responsabilidade de cada Assembleia nas decisões tomadas, de fazer de acordo com a palavra de Deus, em submissão à vontade de Deus pelo Espírito Santo. Isso é importante trazer esse assunto. Por exemplo, quando nós chegamos aqui, ouvimos a palavra, cremos, aceitamos, entendemos a verdade e queremos partir o pão, nós pedimos um lugar à mesa. Quem vem de fora pede lugar à mesa. Esse pedido é necessário não porque a pessoa seja tenha que ser falar, vamos ver se ela vale a pena aceitar ela. Não é isso, nós não estamos aceitando como membro. Isso é por causa da condição que nós nos encontramos hoje. Por exemplo, nós estamos lendo aqui no início de Atos, num dia Pedro levantou, falou, 3.000 almas foram salvas e foram acrescentadas à igreja. Mas não existia nenhuma outra coisa, não existia nenhuma outra denominação junto com o que Pedro estava falando, também se dizendo cristã. Então, conforme iam sendo salvos, iam sendo acrescentados. Porém, nós vamos durante o livro de Atos, vamos ver, que começam a haver problemas e divisões, e nas cartas Paulo fala sobre isso, em Coríntios, por exemplo, que começou a haver grupos de preferência, eu sou de Paulo, eu sou disso, eu sou daquilo, e grupos de opiniões se formando. E aí então havia necessidade de se verificar que a pessoa que estava professando crer, se ela entendia o que é o corpo de Cristo e tudo mais. Então, essa autoridade da Assembleia é uma coisa que não é uma autoridade que nós impomos como pessoa. Nós não temos um grupo de irmãos aqui que comanda o negócio e fala o que tem que ser feito e os irmãos têm que falar amém. Mas é uma responsabilidade de toda a Assembleia. Logicamente que tem irmãos que são os anciãos na Assembleia, que se chama ancião. O ancião não é na questão da idade física da pessoa, mas do conhecimento da palavra, de estar aqui junto. Então tem aqueles que tomam conta ou cuidado dessas coisas, mas eles não podem decidir sozinhos e impor para a Assembleia. Às vezes ocorre de a decisão ser tomada não como a gente imagina que seja, vamos votar e 50% mais um está decidido. Não é assim. Às vezes a ideia da maioria não é o que o Espírito quer e não precisa ser a maioria. Às vezes a minoria que tem conhecimento, fala da verdade, que vê o mal e quer julgar, é o que vai prevalecer, porque é a vontade de Deus, não é do homem. Então isso é importante, nós sabemos que existe realmente somente o corpo de Cristo, a única divisão que existe é geográfica, mas eles não são independentes geograficamente. Ou seja, nós não somos independentes dos outros irmãos no mundo todo que se reúne desse modo. Nós temos que ter comunhão com eles. Por isso que quando alguém daqui sai, por exemplo, vai visitar um outro país e vai em alguma cidade que quer ir lá e lembrar do Senhor na sua morte e partir o pão, é necessário que ele leve uma carta de recomendação. O que é a carta de recomendação? É nós aqui dizendo, ó, esse irmão está em comunhão conosco, ele é aceito lá baseado na carta que nós escrevemos. E se ele não tem comunhão, nós não mandamos carta nenhuma. E ele chegando lá, ele não pode partir o pão lá, porque aqui ele não parte o pão. Ou se alguém está em disciplina, é a mesma coisa, né? Estando em disciplina, ele não vai ter uma carta falando, ó, ele pode partir o pão. Se ele não pode partir aqui, ele não pode partir em nenhum lugar. E se ele parte aqui, ele pode, então, qualquer outro lugar, mas seria, por boa ordem, levar uma carta de recomendação.
Um versículo que fala, claro, esse ponto, está em 1 Coríntios 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Nossa versão está, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Mas esse artigo aí antes do corpo, ele não existe. O correto seria, ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. E o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, é uma cidade onde havia a Assembleia em Corinto. E ele está dizendo para eles que, ora, vós sois o corpo, não o corpo de Cristo, vós sois corpo de Cristo. Então não é que eles eram todo o corpo de Cristo, ou que eles eram um corpo de Cristo. Então não tem aquilo, porque vós sois corpo de Cristo. É a representação, né, de todo o corpo. A decisão que eles tomaram aqui no capítulo 5 de Coríntios, com aquele que havia praticado fornicação, a decisão que eles tomaram ali era uma decisão que todo o corpo tinha que aceitar. Se ele foi colocado fora de comunhão ali em Corinto, embora ele não fosse todo o corpo, mas ele era representante do corpo naquela localidade. Então, se havia sido exercida essa disciplina a uma pessoa ali, todas as demais localidades onde havia assembleia, elas também era como se elas tivessem colocado de fora de comunhão também. E todas elas atendiam, né, e sustentavam essa ação, esse ato que foi efetuado nessa Assembleia de Corinto. Então, esse ponto, né, é muito importante. Nós não estamos precisando bem, porque como uma Assembleia local não é todo o corpo, mas também ela é representante local do corpo. Portanto, a autoridade não da Assembleia. Nunca fala da autoridade da Assembleia nos Escrituras. Fala da autoridade do Senhor na Assembleia. Os céus, né, eles ratificam, eles assim, assinam embaixo tudo que...
Outorga.
Tudo o que é decidido, né, no, aqui na terra é ligado ao céu. Então, e o que é desligado aqui é desligado no céu também. A questão de ser certo ou errado não entra nesse ponto. Porque uma assembleia realmente pode tomar uma decisão errada. Mas enquanto essa decisão tomada na presença do Senhor, com a autoridade do Senhor que ela tem no meio dela, enquanto estiver mantida essa decisão, ela tem que ser aceita em todos os demais lugares. Porque não há outra cabeça, não há outra autoridade, não existe um tribunal superior à Assembleia Local. Acontece ali decidido, resolvido e está ligado no céu. Agora, como se supõe que houve uma atitude errada, então aos poucos, todos os irmãos podem ajudar os irmãos daquela assembleia a verem que não confere com as escrituras o que foi feito. E assim pode convencer os irmãos. Essa cooperação existe, mas a autoridade somente quando essa assembleia realmente desligar aquilo que ela tinha ligado, é que vai ser realmente desligada. Até esse ponto é mantida aquela decisão. E outras divisões, né, aconteceram por causa desse ponto, e isso realmente desonra o nome do Senhor, porque é como se houvesse mais de uma cabeça na igreja. E não existe. Há um só corpo, uma só cabeça, e o fato de estarmos separados geograficamente não anula essa verdade. E torna-se assim um dos pontos fundamentais para que se tenha comunhão. Essas igrejas vivam em comunhão, essas localidades vivam em comunhão. Muito importante esse ponto, porque se ele for desconsiderado, então realmente nós estamos achando que o Senhor pode estar ligado, né, ao mal, ele pode tomar uma decisão lá, aqui toma outra, e não é assim. Embora essas administrativamente, essas assembleias, tenha a sua autoridade, né, naquela assembleia, naquela localidade. E isso não vai de maneira nenhuma contra, né, esse princípio de há um só corpo. E aqui em Coríntios, né, vós sois corpo de Cristo. Então não era um corpo separado dos demais, mas não era todo o corpo também, era a representação local do corpo de Cristo. Portanto, a autoridade do Senhor estava ali para ligar e desligar.
E é toda essa administração da Assembleia, as verdades sobre a Igreja, o corpo de Cristo, nós estamos lendo hoje Deus levantando um homem por meio de quem ele ia trazer todas essas verdades. Nós vemos isso nas cartas de Paulo, né? Esse Saulo aqui que está sendo abordado pelo Senhor, né? A caminho de Damasco, já aspirando pegar todos aqueles que clamavam por esse nome, prendê-los, levá-los a Jerusalém, que era o centro religioso para o judeu, né? Ele é tomado por essa luz e nós vemos então aqui a conversão de Saulo, Saulo se convertendo. Uma coisa que me chamou a atenção nessa narrativa é que antes mesmo de Ananias ter ficado com Paulo, com Saulo, né? Esse versículo 10: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e o Senhor apareceu em visão para ele, e ele vai até então Paulo, esse homem Saulo de Tarso, né? E é interessante, ele fala com o Senhor no versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Eles conheciam quem era esse Saulo, né? Era ele que, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele consentia na morte, né? Ele estava ali assistindo tudo isso acontecer. E versículo 17, que é o que eu quero dizer: Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse: irmão Saulo. Ele já o chama de irmão, porque Deus havia mostrado para ele: vai lá, fala com esse homem. Ele não chega e fala Saulo, porque Saulo ainda não tinha sido batizado nem nada. Como é que eu vou chamar esse cara de irmão? Ele está perseguindo a igreja, ele tem carta para prender. Não vou nem chamar de irmão, provavelmente podia pensar assim, né? Nós temos um certo receio de... Mas ele vem, se dirige a ele, irmão Paulo, e já começa a falar, né? Põe a mão, começa a falar que o Senhor tinha aparecido para ele no caminho e que havia sido enviado para que ele voltasse a enxergar e fosse cheio do Espírito Santo. E ele recupera a vista e se levanta e vai ser batizado. E aí então começa essa trajetória de Paulo, que imediatamente ele já sai, vai na sinagoga, começa a mostrar que esse Jesus era o verdadeiro, era Cristo, o próprio Cristo. E interessante, ele está fazendo isso numa cidade que ele tinha ido com o propósito de prender quem professava esse nome, e estava ele lá falando desse nome agora para os judeus na sinagoga.
Paulo é o autor do quarto evangelho, que é Romanos, a carta aos Romanos. Ele não só explica o evangelho ali, ele fala também, obviamente, das verdades da igreja, que ele explica depois nas outras epístolas, principalmente, mas em Romanos ele explica o evangelho da graça de Deus. E ele, nenhuma outra carta é tão bem explicado a diferença entre a lei e a graça. E é interessante nós vermos como Deus fez isso, né? Ele não pegou um Pedro, talvez, ou até um gentil, um Lucas, né? Para explicar a graça. Ele pegou um judeu de judeus. Segundo a lei, fariseu, a seita mais estrita, mais severa do judaísmo, mais direita do judaísmo. Ele pega esse homem, Saulo, e que significa, o nome dele é Saul, é o mesmo nome do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, o rei escolhido segundo a vontade dos homens, e Davi depois foi o rei segundo o coração de Deus. Ele pega esse Saul, né, esse Saulo, e uma pessoa que não é mandada pelo sumo sacerdote, é uma pessoa que vai pedir para o sumo sacerdote mandá-lo para prender os cristãos. Então, se ele fosse mandado simplesmente para o sumo sacerdote, fala assim: bom, ele estava meio em dúvida, ele já estava meio pendendo para o lado do cristianismo, mas não. Ele tomou a decisão de pedir uma autorização especial para ir prender cristãos em Damasco. E, obviamente, existia uma assembleia em Damasco, mas nem eles sabiam que era uma assembleia, né? porque nós sabemos que a verdade da Assembleia seria, como o irmão explicou, seria revelada a Saulo, a Paulo depois. E quando ele vai para Damasco, é muito interessante nós vermos que a primeira revelação do que é a igreja, Saulo já recebe no caminho, embora ele possa não ter entendido naquela hora. Quando o Senhor fala para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim? Eu nunca persegui essa voz que está falando comigo. Ele provavelmente já teria ouvido falar de Jesus, ou talvez tenha visto algum dos milagres, ou alguma das visitas que o Senhor fez ao templo, talvez o tivesse visto, mas ele não perseguia essa pessoa, que para ele estava morta, né? O Senhor estava morto para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que persegues a mim? Senhor, quem é, Senhor? Ele disse, Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguir a igreja era perseguir a Jesus. Perseguir o corpo é perseguir a cabeça do corpo, porque o corpo está ligado à cabeça e a cabeça ao corpo. Você aplica uma injeção no braço para passar uma dor no estômago, porque o corpo é todo interligado. Uma ação tomada numa parte do corpo, ela tem consequências em todo o corpo. Que é isso basicamente que o irmão estava explicando, das decisões tomadas em nome do Senhor, com a autoridade do Senhor, numa assembleia local, que elas valem para todo o corpo. E aqui ele então estava aprendendo agora, talvez não tenha aprendido nesse momento, né? Mas certamente o Senhor já falou com ele que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja e as coisas são todas uma só, e perseguiu um, perseguiu o outro. E quando Saulo vai, né, ele que era um homem tão versado, tão inteligente, discípulo de Gamaliel, conhecedor da lei, até ele devia saber de memória toda a lei, né, ele tinha uma capacidade intelectual tremenda, esse Saulo. Aí o que Deus faz com ele? O deixa cego. Ele que guiava, precisa ser guiado. No versículo 8, Saulo levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Aquele que estava indo a Damasco para trazer presos os cristãos, agora é conduzido como um cego, como um deficiente visual, pelos que o acompanhavam, que eram inferiores a ele em capacidade intelectual ou de conhecer a lei ou coisa assim. Ele tem agora que dar a mão, segurar no braço de alguém para poder caminhar, porque senão ele tropeça, ele cai num buraco, ele não consegue, ele bate com o nariz na parede. Ele precisa que alguém o leve. Deus coloca Saulo no mais baixo nível possível. Deus tira dele tudo aquilo que ele confiava. E assim que Deus faz também com qualquer pecador quando vem a Jesus. Ele limpa, ele deleta tudo do HD. Ele tira tudo, zera, formata. A pessoa não tem nada em que se basear, em que confiar, em que se firmar. Nada, precisa ser conduzida agora. E ele fica sem comer, sem beber, no versículo 9. E é interessante que o lugar que eles o conduzem, obviamente ele ali é um judeu. Os que o conduzem são judeus, deviam ser servos do sacerdote, deviam ser talvez até da guarda que tinha. Existia uma guarda, né, existia uma polícia do templo, que eram os. Eu tinha um nome até, eu não lembro agora. Tinha um nome, a guarda. Porque quando vão prender o Senhor Jesus, vão tanto os soldados. Hã? Eu acho que é pretoriana. O pretoriana é dos. Pretoriana era do governador, né? Eu acho que os guardas e a guarda pretoriana. Existia dois tipos de guarda. E talvez esses estivessem seguindo, acompanhando a Saulo. E onde eles o levam? Onde levam esse Saul, né? Esse que tem o mesmo nome do rei, que era segundo a carne de Israel. Onde o levam? Levam à casa de quem? De João, de Antônio, de Sebastião? Não. Levam à casa de um homem que tinha o nome mais judeu de todos os nomes, Judá, que é Judas. Judas é o mesmo nome Judá, da tribo de Judá, de onde vem também judeus. Levam a casa. E onde fica o endereço dessa casa? Fica na rua mais legal que pode existir. Direita. Se existe alguma coisa mais legalista, mais segundo as regras do que a palavra direito, né, ou direita, não tem. Ele vai à casa de um judeu, Judá, Judas, na rua direita. Porque ali era tudo. Mas Deus vai tirá-lo de lá. Deus vai tirá-lo do judaísmo. Deus já o encontrou no caminho de Damasco, o Senhor já o encontrou no caminho de Damasco, e agora um homem chamado Ananias vai lá tirá-lo dessa casa na rua direita, dessa casa de Judá na rua direita. E aí então Saulo, que havia ido ali para mandar matar, para perseguir, prender e mandar para a morte, porque eles mandavam para a morte os cristãos. Os judeus também mandavam os cristãos para a morte, não eram só os romanos. Ele agora passa a pregar o evangelho, ou na verdade o conhecimento que ele tinha até ali era de que o Messias era Cristo. Ele vai nas sinagogas, então ele passa a anunciar que o Messias é Cristo. E os cristãos estavam com medo, claro, ali em Damasco. É interessante quando nós lemos esse capítulo de Atos, existe uma... entre o versículo 25 e 26... é bom entender que existe alguns anos ali. Eu acho que nesse, se algum irmão, se estiver errado, algum irmão me corrige, mas eu acho que é aqui que se encaixa os 5 anos, né? 5 ou 3 anos, de Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 15. Gálatas 1, versículo 15. Talvez lendo um pouquinho antes, o versículo 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, e sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, aparentemente, de Damasco, depois que ele é descido do cesto aqui, em Damasco, ele deve ter ido para a Arábia, ficou lá, não sabemos quanto, não sei se os 3 anos se referem à Arábia ou ao seu retorno em Damasco, mas nesse período Deus tratou com ele, nesse período Deus o ensinou. Saulo, ele tem uma característica que é especial dele, né? Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele viu coisas que não podia, não teria nem como proferir essas coisas. Ouviu, né, palavras inefáveis, que ao homem não é lícito repetir. Eu acho que é essa passagem. Então, ele tem uma posição especial. Ele tinha sido escolhido antes, no ventre de sua mãe. Mas esse é o homem que iria revelar essas verdades tão preciosas hoje a respeito da igreja. E hoje nós vivemos numa época em que não existe outro apóstolo mais negligenciado e abandonado do que Paulo, na cristandade. Quando nós lemos a última carta de Paulo, que é a 2 Timóteo, é a carta que ele escreve, ele estava preso, ele ia ser solto, voltaria a ser preso e seria morto. Quando ele escreve aquela carta, que é a última que existe, que nós temos dele, ele fala, todos me abandonaram. E a segunda carta a Timóteo é uma carta profética também, porque ela mostra o declínio da casa de Deus, que se tornou uma grande casa, onde tem de tudo, e todos abandonaram a Paulo. Hoje, basta ir em qualquer igreja, chamada igreja cristã, e nós vemos que ela abandona a doutrina de Paulo. Porque muitas coisas que Paulo ensinou, que Deus, o Espírito Santo ensinou através de Paulo, são totalmente negligenciadas. a primeira delas, a verdade do corpo de Cristo, a verdade da igreja, que é o corpo de Cristo. E basta ver o número de igrejas, né, que os homens criaram, para perceber que a principal verdade que foi revelada a Saulo, além da questão da salvação pela fé, que foi a verdade da igreja, o corpo de Cristo, foi totalmente, completamente abandonada na cristandade de nossos dias.